houve perguntas sobre os acordos que estão sendo anunciados entre União Europeia e Estados Unidos, outros acordos no Pacífico e também as negociações Mercosul-União Europeia. Eu vou juntar um pouco os três em uma resposta só. Em relação ao Mercosul-União Europeia, como eu pude informar, depois de um período de interrupção das negociações, porque a verdade é que se havia avaliado entre os países do Mercosul, inclusive Brasil, que o bloco de maior interesse, como mencionou a senadora, para os exportadores brasileiros, que seria o agrícola, não sofreria uma alteração significativa no processo negociador, enquanto não se realizasse, não se concluísse a rodada de Doha. Naquele momento ainda havia aquela expectativa de conclusão da rodada de Doha, até 2008, mais ou menos. As negociações foram interrompidas. Em função de um interesse, de um renascimento de interesse por parte da Espanha e da Argentina, interessante até porque esses dois países estão tendo um momento de dificuldade no relacionamento bilateral, em 2010 decidiu-se pela retomada do processo negociador. Retomada essa em função de um certo ceticismo em relação às perspectivas de conclusão da rodada de Doha, e que do lado sul-americano, do Mercosul, já parecia interessante, na medida em que a verdade é que as nossas economias aqui têm crescido a taxas relativamente altas, as economias europeias a taxas relativamente baixas, uma clara melhoria assim, da posição negociadora sul-americana e mercosulina, e na expectativa de que se pudesse retomar em bases mais favoráveis. É nesse estágio que nós estamos. No ano passado, eu defendi, inclusive, numa reunião da Camex, a ideia de que valia a pena retomar essa negociação, em função de várias considerações. Uma delas, já mencionei, impasse na rodada de Doha. Outra, de que o Brasil deixará de se beneficiar em 2014 do Sistema Geral de Preferências da União Europeia, assim como outros países de renda média. Isso aí afeta um certo percentual das nossas exportações, acho que em torno de 13%, algo por aí. E uma vez mais, essa circunstância de que hoje estamos em condições negociadoras talvez mais fortes do que no início do milênio. E não só isso, mas decidimos fazer uma consulta ao setor privado, o ano passado, uma consulta pública, que revelou, antes do fim do ano, um interesse maior do que na consulta anterior. Então, aqui também houve, digamos assim, uma convergência entre o que era a percepção governamental e a própria percepção do setor privado, o que nos levou a transmitir, já na reunião realizada no início deste ano da Parceria Estratégica Brasil-União Europeia, aqui em Brasília, um propósito, a determinação de proceder àquilo que nós chamamos de intercâmbio de ofertas melhoradas. O desafio seguinte foi conseguir um compromisso de todos os membros do Mercosul, uma subscrição desse compromisso em negociação com os europeus, mas conseguimos isso na reunião de Santiago, como eu comentava um pouco antes, e agora o entendimento bilateral ou birregional é de que antes de dezembro, até mesmo em função da situação do Paraguai, que esperamos esteja normalizada até após o mês de agosto, possamos proceder a essa troca de ofertas melhoradas. Agora, o futuro do acordo ele depende muito também de uma sensibilidade por parte dos nossos parceiros europeus em relação às nossas áreas de interesse prioritário e de uma certa moderação das demandas europeias em relação a áreas que sejam mais sensíveis para o Brasil, em particular a área industrial, a área automotiva, certas áreas em que nós estamos aqui, enfim, dedicados a melhorar a nossa competitividade, mas em que não competimos em condições tão paritárias com a Europa como em outras. E as manifestações que temos ouvido da alta cúpula da União Europeia, o presidente da Comissão, Durão Barroso, e os negociadores europeus, é no sentido, sim, de um interesse político, comercial, um desejo de concluir no mais breve prazo o acordo. Então, veremos assim, como é que avança essa negociação até o fim do ano. Essa negociação está muito mais avançada, enfim, ela já está assim, mais do que metade do caminho, em relação ao anúncio de uma negociação que poderá ocorrer ou que deverá ocorrer. Aqui a expectativa é de que, de fato, um mandato negociador seja anunciado entre a União Europeia e os Estados Unidos, que não deixa de ser um processo eivado de grandes desafios e dificuldades, porque aqui também, digamos, não há necessariamente uma complementaridade natural entre as economias, né? Os setores em que os Estados Unidos são competitivos em agricultura, a Europa é protecionista em agricultura, e as tarifas industriais já são extremamente baixas, não haverá ganho incremental de especial relevância. Agora, o que sim acende uma luz de alerta, e não só para o Brasil, mas para os demais membros do Sistema Internacional de Comércio, é que quando dois gigantes começam a negociar, e isso aqui também se aplica ao processo negociador com os países da Orla do Pacífico, sempre surge aquela possibilidade de busca de novas disciplinas multilaterais em temas sensíveis, como propriedade intelectual, como investimentos, como, enfim, até mesmo defesa comercial e outras. E uma das razões, então, isso também me permite voltar ao tema da candidatura do Roberto Azevedo à OMC, que nós precisamos de liderança na OMC que ajude a preservar a autoridade da OMC. Porque uma coisa é todo mundo se sentar num processo negociador em que há um, digamos, toma lá da cá natural, uma barganha que vai se construindo em torno de objetivos comuns, e que poderá, inclusive, envolver novas disciplinas em determinadas áreas. E uma outra coisa é um grupo de países negociar, acho que pode-se dizer aqui, plurilateralmente ou unilateralmente, certos parâmetros e depois tentar impor esses parâmetros ao restante da comunidade internacional. Eu acho que aqui é bom lembrar o seguinte, a atual evolução do cenário internacional me leva a crer que não seja mais possível, como foi no passado, o senador Dornelles acompanhou muito o antigo GATT, por exemplo, que os países desenvolvidos, como era na época do Quad, União Europeia, Canadá, Estados Unidos e Japão, por exemplo, imponham a sua vontade à comunidade internacional como um todo. Não esqueçamos que, segundo relatórios da OMC, da UNCTAD e outros, o maior dinamismo do comércio internacional hoje em dia é no sentido sul-sul, é entre países em desenvolvimento, é entre os polos emergentes, é entre os BRICS. E os BRICS, não fazendo parte de um acordo desse tipo, eles têm um poder de barganha muito maior hoje em dia do que 10, 15, 20 anos atrás poderia ter sido o caso. Então, acho que aqui também, embora a luz amarela possa acender, devemos reconhecer que é um cenário internacional diferente, né? E isso aí terá o seu papel a desempenhar. Bom, creio que respondi às perguntas da senadora Ana Amélia. Havia a pergunta sobre o concurso Rio Branco. Eu estou em contato com o Ministério do Planejamento, aqui o secretário-geral Eduardo Santos tem conversado regularmente com a sua contraparte, a secretária executiva do MIPOG e outras autoridades do MIPOG, para que possamos, muito em breve, anunciar o edital do concurso para o Rio Branco este ano. Houve um pequeno atraso, de fato, em função até de atrasos na aprovação do orçamento, mas que esperamos seja sanado. Não acredito que haja uma interrupção naquilo que é uma fonte de provimento fundamental para o Itamaraty, para o Brasil, né, de recursos humanos, inclusive para preencher hoje em dia uma rede de embaixadas e escritórios crescente em função dos interesses também cada vez mais globais do Brasil no exterior. Eu passaria aos comentários do senador Álvaro Dias sobre a Bolívia, e aqui eu queria, bom, em parte já respondi a alguns aspectos, a questão das visitas ao senador Roger Pinto. É muito importante que até mesmo para garantirmos a plena defesa dos direitos humanos do senador Roger Pinto e da aplicação correta do direito de asilo, que não haja um número de visitas injustificável. E o que o direito internacional, a Convenção de Caracas, a prática em matéria de asilo recomenda é que as visitas sejam restringidas a familiares imediatos e advogado. No caso necessário, havendo algum problema de saúde, também há médico e apoio para questões de saúde. E é exatamente, nós estamos cumprindo a risca até mesmo para garantir que as condições de asilo sejam aplicadas dentro do rigor dos entendimentos internacionais sobre a matéria e não possa haver qualquer questionamento pelas autoridades bolivianas da forma como nós estamos aplicando esse direito. Esse que é o espírito. Eu já respondi, eu creio, a questão da interligação entre os dois assuntos. Na minha opinião, é muito importante que mantenhamos eles em canais separados. O senador Luiz Nunes mencionou a entrevista da revista Época. Eu li com cuidado essa entrevista. Em momento algum é dito ou afirmado que o embaixador do Brasil favoreceu um Estado em detrimento do outro. O embaixador do Brasil, como acontece hoje em dia, cada vez mais ministros viajam pelo mundo, parlamentares também, outras autoridades. Pode haver... não é impossível um contato direto entre o ministro de outra pasta e o embaixador. O que acontece? Ele reporta automaticamente para a chancelaria o que aconteceu nesse contato, se houve uma manifestação de interesse para que, enfim, um contato especial seja estabelecido entre duas empresas, por exemplo, coisa que o embaixador Luiz Fernando Serra fez. Eu disponho desses documentos que demonstram a comunicação fluida dele com a Secretaria de Estado. E, mais uma vez, eu afirmo, em todas as letras, que não houve qualquer favorecimento de uma região em detrimento de outra. O que sim houve foi apenas uma facilitação de contato entre uma empresa brasileira e uma empresa de Singapura, enfim, nesse espírito de maximizar possíveis investimentos no Brasil. A área de direitos humanos e o processo de fortalecimento do sistema interamericano de direitos humanos é uma proposta que o Brasil liderou desde o seu surgimento. Isso tem a ver com um sentimento brasileiro, mas amplamente disseminado. É muito interessante aqui, eu vi que o senhor mencionou, entre aspas, bolivarianos, etc., mas disseminado entre todos os membros do sistema interamericano de direitos humanos, de que o sistema estava precisando de uma reforma.
Eu falei que ia entrar porque o Simão Bolívar era um filho espiritual do iluminismo.
Sim, 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 não, eu entendi. Mas o que eu queria dizer aqui é que não foi uma reforma cuja origem se prenda à agenda de um grupo de países do sistema interamericano. Como o senhor sabe, existem no sistema países que assinaram e ratificaram o Pacto de São José e que logo estão comprometidos por uma série de direitos, mas também de obrigações dentro do sistema. E existem alguns países que participam da Comissão Interamericana que assinaram, mas não ratificaram. Então, isso introduz uma certa distorção, porque são países que têm direitos, mas não têm obrigações. Se são determinadas medidas cautelares ou outras manifestações da Comissão que poderiam resultar numa submissão à Corte Interamericana em São José de um caso específico, aqueles países não se veem obrigados a ter que lidar com essa situação. Isso é um dos aspectos que faz com que muitos países militem pela universalização do sistema. Essa foi uma das bandeiras desse processo todo de fortalecimento. Várias outras foi um sentimento, mais uma vez, amplamente disseminado. Eu conversei com a chanceler da Colômbia, do Peru, de outros países aqui da região que tinham essa mesma percepção, de que medidas cautelares às vezes eram determinadas sem um aprofundamento suficiente das circunstâncias de um caso específico e que era necessário introduzir maior previsibilidade, disciplina, menos arbitrariedade. Enfim, uma série de temas que foram debatidos ao longo de um período de 2 ou 3 anos e... interessante notar que um pacote de recomendações consensual foi alcançado. Isso já desde a Assembleia Geral da OEA em Cochabamba, no ano passado, e que voltou a ser debatido simplesmente porque houve uma divergência aí sobre como encaminhar esse pacote de recomendações. Se deveria ser transmitido diretamente à comissão, ou se a comissão deveria apenas se inspirar naquilo e continuar trabalhando de maneira assim, mais independente. E foi isso que agora, no dia 22 de março, com uma ativa participação do Brasil, quem estava lá era o embaixador Antônio Simões, aqui presente, trabalhamos para que chegasse a um consenso E o Brasil, eu acho que foi um dos atores fundamentais nesse processo, juntamente com a Argentina, para que se preservasse todo esse trabalho desses anos, consensual, e que isso aí não fosse colocado a perder em função de divergências sobre como encaminhar as recomendações. O tema do financiamento não se chegou a um consenso sobre ele. Ficou como está, basicamente. Agora, o que sim permitiu o consenso final, assim, à meia-noite do dia 22, foi a ideia de que o processo de reforma continuará. Ele não está encerrado. Então, com base até mesmo em propostas que já foram submetidas por diferentes países, de todo tipo, à OEA, ele poderá ser retomado para uma próxima etapa de novas considerações. Há uma outra proposta, por exemplo, de mudança de sede da Comissão Interamericana de Washington para Buenos Aires ou para uma outra capital latino-americana. Isso aí ainda desperta alguma controvérsia, mas até, por exemplo, o presidente da Corte de São José, na Costa Rica, ele é favorável. Se a Corte está na Costa Rica, por que a Comissão não pode estar em outro país? Sobretudo que os Estados Unidos não são ratificantes, né? Eles são desses países que eu comentei, que tem direitos, mas não as mesmas obrigações. Então, continuaremos trabalhando, mas o senhor pode ter certeza que estamos muito ativos, inclusive em função desse relativo protagonismo, né, à frente desse processo, decidimos apresentar a candidatura do Dr. Paulo Vanuc, ex-secretário de Direitos Humanos, durante o governo Lula, a uma vaga na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eleições que se realizarão na Guatemala durante a próxima Assembleia da OEA. A questão... Bom, obrigado, senador. O senador Francisco Dornelles perguntou...
Presidente, apenas...
Por favor.
Como já respondeu às minhas indagações, parece que ficaram três indagações sem resposta, referente aos dois embaixadores.
Ah, sim, o senhor tem toda a razão.
Cuba e Venezuela, e também essa coincidência férias do embaixador da Bolívia, depois do seu encontro com o ministro Quintana, que teria solicitado
peço
o afastamento.
Peço desculpas, porque eu não consegui reler minha própria letra aqui, como eu escrevi meio rápido. Bom, queria dizer, em primeiro lugar, que nós levamos muito a sério as manifestações do Congresso Nacional, e eu sei que houve uma manifestação sua em relação a esses casos e que foram transmitidas aos respectivos embaixadores, em primeiro lugar. Em segundo, eu estive poucos dias depois do episódio envolvendo o embaixador Maximilian Sanchez em Caracas, onde eu me encontrei com o meu colega venezuelano, Elias Raua, e transmitir a sua manifestação, tal como ela havia sido feita ao governo venezuelano. De modo que eles registraram, eu acho que é importante saber que essas manifestações não deixam de ter algum seguimento, e é o que ocorreu neste caso. Sobre as férias do embaixador Beato, o senhor mesmo disse, há uma situação crítica envolvendo um senador na embaixada, mas essa situação crítica já dura... quase, não sei, 8 meses, e é natural que ele peça férias. Ele tem direito a elas, e o pedido havia sido feito até antes, se não me engano, do episódio envolvendo os brasileiros no jogo do Corinthians. Eu sei que foi um procedimento puramente burocrático, habitual. Ele vai voltar à La Paz, reassumir suas funções, e não há outra consideração a ser feita em relação a isso. Eu queria me referir à questão do câmbio na OMC, que eu sei que é de interesse especial do senador Francisco Dornelles. De fato, o Brasil exerceu um papel de liderança aí nesse caso, em função da forte pressão de políticas cambiais e monetárias adotadas por diferentes países, que resultaram em apreciação do real e em desvantagens comerciais para o Brasil. Não só o Brasil, mas muitos outros países consideraram que era um fenômeno suficientemente significativo para que houvesse um debate. A questão é encontrar o fórum adequado para esse debate, né? Alguns defendem que deveria ser no FMI, mas se aceitou que, pelo menos, uma conversa preliminar, exploratória, ocorresse no âmbito da OMC, e o Brasil foi quem conseguiu que isso acontecesse. Então, em abril de 2011, a relação entre câmbio e comércio foi examinada no seio de um grupo de trabalho pré-existente da OMC, que é o Grupo de Trabalho sobre Comércio, Dívida e Finanças, E em março de 2012 foi realizado um seminário, isso aí foi o máximo que se conseguiu na época, sobre a relação entre o desalinhamento cambial e o equilíbrio de compromissos e concessões negociados na OMC ao longo do tempo.